Identificação sonora das bobinas. Catalogação. Norma urbana culta, bobina número 124. Inquérito número 332. Identificação do texto. Diálogo entre dois informantes. Temas: sétimo, a cidade e o comércio, e décimo, cinema, TV, rádio e teatro. Número do informante: 417 e 418. Informante: sexo feminino, 52 anos. Sexo feminino, 51 anos. Documentadora: Mônica. Data: 16 de abril de 76. Duração do inquérito: 80 minutos. Localização: pista 1, de 52 a 1120 giros. Gravador Soniomatic, tape recorder TC-105, número 164.418. Condições técnicas do registro normais. Doutora Maria Lúcia, gostaríamos que começasse emitindo suas opiniões a respeito de cinema, televisão, rádio e teatro, e depois discutindo estas e sobre cidade e comércio com sua irmã.
Média de velocidade,
O
doutor,
que
fala
nós
agora.
vamos usar? Depressa.
Mas vocês nos meios culturais não acham que a televisão equaliza por baixo a língua?
Ah, bom, mas eu não tenho dúvida
nenhuma.
Influencia demais. Todo mundo fala as mesmas gírias. As gírias se propagam com uma
não,
rapidez.
Gíria tem uma coisa.
Uma
nós não empregamos gíria. Agora não sei se é uma época que não, os pais não deixavam falar gíria. Ou o papai que não deixava.
Não, na nossa geração.
Mas nenhum de nós fala gíria.
Na nossa geração não
sei se era
muito
questão
fiado,
de educação,
né?
Forma de
não,
educar.
Não,
que
não.
Eu acho que mais certo seria isso.
Não, não
forma
é sério. Eu acho que todas as minhas amigas da minha idade, na minha faixa, não
forma
falam.
De educar,
então,
não
é uma época que
mas
passou.
Mas é que usava
porque
nem,
era feio, a gente não falava
mas
gíria.
Mas por quê?
Porque quem falava gíria era empregada. Olha, eu me lembro de
não,
minha avó dizendo assim.
Origem feia
não,
também,
chofer de, era, como a vovó falava, era carroceiro, que falava um certo tipo de gíria. Era carroceiro. Agora, hoje em
não,
dia
hoje
não. Hoje em dia tá tudo na televisão, as gírias mais baixas, todo mundo emprega, todo mundo fala. Não é feio mais. Não é mais feio falar
eu
gíria.
Eu gostaria feio.
Não, mas eu acho que nós estamos demodês. Acho que nosso tempo já passou. Hoje em dia não é feio, você não acha? Pedi todo mundo
que
fala.
Adequado em certos momentos.
Não, tem certos
falta,
momentos.
Falta de expressão, acho falta de vocabulário. Pobreza de vocabulário, só isso. Então, não sei se
agora as crianças nem se falam, né? As crianças nem se falam. A gente não consegue nem corrigir, não é? Agora, a língua está mudando, você vê pelos livros, os livros modernos, você vê muita palavra, muito modo de escrever, que eu acho, né, uns crimes horrorosos, eu vejo muita coisa em livros bons hoje em dia. Mas será possível que está certo isso? Não, está. Hoje em dia pode ser assim. Começar a frase por me. Não é?
Está certo.
Sei lá.
Esperado,
não, acho que agora pode ser assim. Não, que nada. A língua muda, a língua mudou.
Não,
mas assim, é justamente aí que vocês querem chegar, né? É isso que vocês querem chegar. Saber se a língua mudou mesmo. E se deve mudar, não é? Porque eu acho. Os jornais. Olha, hoje mesmo eu li, né, essa história de quadrinhos. Também é uma fonte de português errado, para o meu tempo.
Mas está
vendo, agora,
então,
não
nesse
sei.
Caso, está vendo, já muitos e muitos anos está vendo uma...
Pois é, então é isso que eu digo, então já está sendo aceito.
Desacomodamento
é?
da...
Já está sendo aceito, hoje eu vi, não sei se foi nesse quadrinho da Folha, que estava lá, namorou com esse, namorou com aquele, quando eu era criança, se alguém fosse abrir a boca para dizer namorar com, era uma coisa tão horrível, que ninguém tinha coragem de dizer uma coisa dessa, agora está no jornal.
Fala, outra coisa também que é errada, também que falam, é, esquina com, também tá errado. Esquina da com.
É.
E não esquina com, como diz.
É, então, mas aí que você sei, quem
é
sabe.
É uma concordância também que é errada, mas já entrou no foco.
Namorar com já entrou, né?
Namorar com, então,
fez
em
jornal,
também, né?
Tudo.
Como fala também, somos em...
Somos em 13, somos em 8,
também
não sei o que, também é outra coisa aqui. Ah, hoje em dia
a
língua tá mudando, é por isso
certo?
Que... Eu acho que isso que vocês estão querendo estudar, né?
É.
Mas que eu acho que a nossa língua aqui em São Paulo é muito mal falada. No Rio é cheio de gírias também, também não é lá grande coisa. A língua mais bonita mesmo é para o norte, né? A língua
sul
portuguesa.
Também, né?
Não,
mais
pro
cuidado.
Sul, não, para o sul eles fazem muito erro de concordância de tu com você, não é? O gaúcho falando. Ele só emprega como pronome sempre o tu. Mas o verbo não vai para a segunda pessoa, vai? Não,
não
vai, né? O gaúcho erra muito a concordância de tu, assim. Mas passa, não é tão feio como São Paulo, né? Ainda passa. No norte a língua é bonita, bem falada. Pernambuco falam bem, às vezes Bahia, pessoas educadas falam bem, né? Agora aqui em São Paulo não vai.
Aquele sotaque, né?
Aqui em São Paulo não sei. É dificilmente você consegue encontrar numa roda pessoa que cuide um pouco da sua linguagem, que fale direito, né?
Como vai,
o que vocês acham do aspecto cultural e artístico de São Paulo? Tem melhorado?
Ah, tem. Acho que tem melhorado bastante. Pelo menos, eu acompanho bem pelos jornais, vejo muita crítica de peça de teatro, temos muitos concertos, muita coisa, e parece que a juventude, de certa forma, hoje em dia se interessa mais por essas coisas, né? Pelo teatro, por música. Sempre tinha música, eu acho que está tendo uma renovação muito grande.
Mas o teatro moderno também.
O teatro moderno, também, mas não deixa de ser um teatro,
né? O mesmo,
né?
Tipo de teatro também, vamos dizer, nada elevado, nem de enredo, não, nem de modo de apresentação, nem nada.
É claro que, é que entre...
O clássico que estão procurando. Estão procurando...
Novas formas, é claro. Então. E no meio da... A maioria, pode ser que a maioria não preste, mas lá um e outro você encontra boas coisas, não é? Eu não sei, eu não frequento muito teatro, eu me limito a ler as críticas. Porque, como talvez, meu marido não tem tempo para nada, né? Só tem tempo para trabalhar. Eu acompanho bem as críticas e eu acho que no meio de tudo isso que a gente vê, alguma coisa se salva, né? Alguma coisa se salva.
É, talvez.
E dá-se muito mais importância, porque uns anos atrás era tão raro, de vez em quando a gente via uma companhia de teatro que chegava, era uma coisa rara.
O teatro, tipo clássico, assim?
Tem muita audiência, tem, sim. Eu acho que a juventude toda se interessa por teatro hoje em dia, mesmo que, quando mais não seja, para criticar. Não é? E já uns anos atrás era difícil você ver. Você sabia quando chegava uma companhia francesa, ou quem é que tinha aqui de teatro? Não tinha nada. Não é? Uhum. Não havia nada. Eram as companhias aquelas, sempre aquelas que entravam ano e saíam.
E
era um
programa para pessoas de mais idade.
É. Entravam ano e saíam.
Hoje vão, de fato vão, mas eu acho que é por causa do tipo de teatro que entrou.
Agora eu não sei, eu francamente estou meio fora disso, porque eu só leio as críticas, leio nas revistas, mas
inclusive, você vai no teatro assim, a maioria é criançada, é só moço mesmo. É o que procura esse teatro moderno, também é o pessoal muito moço. Sei quantas pessoas mais vêm no teatro moderno.
É, você vai mais que eu não sei dizer.
Eu não vou quase, mas o pouco que eu vou, eu observo que o que está é mais é só mocidade mesmo. Nesse teatro...
Assim, avançado, teatro avançado.
Moderno, vanguarda, etc. E tem, mas é só meninada mesmo, pessoal de faculdade mesmo, eles se interessam mesmo, mas já é um outro tipo de teatro, não é aquele
agora, eu
teatro
acho...
que se aprendia, vamos dizer, eu acho que não.
Mas eu acho que na música também há muito mais interesse hoje pela música clássica, isso eu acho, esses concertos para a juventude que estão sempre repletos, né, dizer, tem sempre de manhã, né, nos domingos.
Domingo.
Eu acho que é um aspecto que está se desenvolvendo bem, parece que essa juventude moderna tem mais interesse pela música clássica. Tem vários conjuntos, né, de música mais antiga e tudo. Porque antigamente não. Antigamente, eu fui criada numa época que só se conhecia Fox, né? Era o tipo de música americana e não saía disso, não é? Parece que tá mudando. Vamos ver.
E quanto aos museus?
Museus? Olha, o museu que eu mais gosto aqui em São Paulo é o Museu da Avenida Paulista, o Museu de Arte. Aquele eu acho formidável, fantástico aquele museu. Aquela montagem, você conhece naturalmente, né? Aquela é muito, vamos dizer, didático, né? Com aquele modo de expor os quadros que a gente... Eles são em painéis de vidro, não são? Acrílico, qualquer coisa. Que atrás a gente pode ler tudo sobre o artista. Eu acho formidável. E esse museu do som, eu não conheço ainda. Nunca fui. Só conheço o da Avenida Paulista, o de arte sacra, muito rapidamente. E... Aquele espetáculo de luz e som do Museu do Ipiranga, que foi uma iniciativa ótima, parece que morreu também, né? Não foi adiante, foi?
Não.
Não, porque já procurei ir, já quis ir. Tive uma vez uns visitantes estrangeiros aqui em São Paulo, eu quis levar e ninguém conseguiu.
Por que
não sei, porque não levaram avante, aquilo seria interessante, né?
Não quiseram continuar a iniciativa.
Talvez fosse muito dispendioso, teria sido por isso. E não cheguei aí. Não cheguei aí. E o que mais nós temos em matéria de museu? As bienais, né? As bienais, eu em geral, vou todo ano, mas mais assim, todo ano, de dois anos. Mas é uma coisa que eu vou assim, mais por...
Curiosidade.
Não, para dizer que fui, porque eu não entendo de arte moderna e não preciso. Não sou...
Não sou monitor, né?
É, eu sou muito, muito antiga ainda, muito tradicional para essa questão de arte. O Bienal, de uma forma geral, não me interessa. Poucas coisas. Eu gosto, por exemplo, uma parte que eu gosto é do surrealismo, como desenho, né?
aquilo é muito, muito interessante e tal. Mas de uma forma geral não me interessa muito. Eu gosto do Museu da Avenida Paulo, aquele eu gosto. Aquele tipo de museu mais tradicional e tal. Agora não sei se a juventude se interessa muito. Se interessa?
Não, muito.
Você acha que não? Não sei dizer.
Infelizmente,
eu fui a meia dúzia de vezes. Sempre vi ali grupos de estudantes fazendo seus trabalhos, tomando notas ali. Mas sempre grupos pequenos, não sei. Estudantes, não por necessidade, talvez, né? Não sei julgar se há muito deles. Eu, da minha parte, não sou muito artista, não. Eu gosto daquele.
Gosto do que gosta, do que não
gosta, do que não gosta. Os quadros vai estudar. Não, porque lá eles mudam. Eles têm um acervo pequeno, mas eles variam, certo? Eles variam, não é assim. Tiram uns, põem outros em exposição, porque o museu é pequeno, não é assim, não é um Louvre, não é uma coisa assim. E não sei como é que vai.
Quantas áreas verdes, um aspecto tão comentado em São Paulo.
Ah, isso é um assunto tão desastroso, não? Pra gente comentar. Tem algum comentário a ser feito?
Tem. As críticas a respeito,
né? O que que você vai dizer, áreas verdes? Nós não temos mesmo. Nós não temos áreas verdes, é uma cidade asfixiante, né? Essa minha prima falou agora sobre subindo no edifício Itália, né? E olhar lá do terraço, o que a gente vê? Ruas, ruas e mais ruas. Dificilmente você vê uma árvore, né? Agora, é um aspecto que põe São Paulo bem abaixo de todas as outras capitais, né? Você não vê uma cidade assim no mundo. Tão asfixiada como essa, você não vê. Pelo menos...
Eles tentam fazer alguma coisa, mas não sei.
Não, mas eu acho que...
Eu acho muito demorado.
Não. Né? Eu acho que aqui em São Paulo o que há muito é especulação imobiliária e muita sede de lucro. Porque ninguém me tira da cabeça que os próprios governantes que estão por cima, eles entram em negociar. Você acha que precisava fazer um prédio de apartamento na Chácara Flora?
Claro.
Você sabe que tem, não é? Mas precisava fazer?
Sim, claro, é sabido.
Essa casa que morou Sodré aqui na rua, eu não estava falando na rua onde mora a família do meu genro.
É o palácio, né?
É Arthur Ramos, né? Era uma casa que tinha um parque muito bonito, árvores lindas. Yeah. Eles puseram tudo abaixo e fizeram aquela propaganda. Você pode morar onde morou um presidente, onde se hospedou uma rainha. Parece que a rainha Elizabeth andou lá, sei lá, nem sei direito. E no entanto, você passa por lá, tem três árvores de pé para fingir, assim, na fachada. Era um bosque bonito, era um jardim bonito. Eu me lembro que a... Só pode ser especulação. Eu acho que os nossos governantes ainda não conseguiram se livrar dessa sede de ver o bem imediato, o bem próprio, em vez de pensar em termos de gerações futuras, assim, não pensam nisso, porque não é possível. A hora que eu vi um prédio de apartamento, um parque de apartamento na Chácara Flor... Não, tem que aproveitar o que já tem.
Não,
eles derrubam o dinheiro que vão fazer outro. É. Mas não é bobagem então derrubar o tempo para fazer outro? Porque uma árvore não cresce em um ano, né?
Aí vem o projeto, mas ele não vê, né? Eles fazerem um parque...
Não, eu só vejo as margens do Tietê, as margens do Rio Pinheiros, aí já está programado um parque muito bonito, gramado, isso aqui. Você vê alguma coisa? Você não vê nada. Você vê lixo. Jogaram caminhão de lixo, ali é o que você vê. Agora estão derrubando o pouco que já tem. E volta e meia tem no jornal aí umas polêmicas sobre uma tal chácara do Piqueirista, um bairro que a gente nem conhece, né? É uma chácara muito antiga. Tem mesmo já ir tudo abaixo para fazer três conjuntos de prédios.
E agora a mata de Biúna também tem de roubar?
Vai tudo abaixo.
Para fazer um aeroporto.
Essa história do aeroporto não é outra loucura? Então já tem uma área descampada, livre, nua, como é Viracopos. Não tem nada. Você conhece aquela região? Não tem nada.
Uma estrada mais
rápida. Meu Deus do céu. Então faz uma estrada para Viracopos.
Não, não é só alqueires. 40 alqueires de
mata. Não é só isso. Você acha que fazendo um aeroporto em... Ibiúna, não vão fazer uma estrada para Ibiúna? Tem que ter uma estrada para Ibiúna. Não tem que fazer uma estrada? Como é que vamos chegar em Ibiúna? Por essas estradinhas que tem aí? Não é? Então faça uma estrada já decente para Viracopos e deixa o aeroporto.
Agora dizem que é cortina de fumaça que eles fazem.
Ah, eu acho um absurdo tão grande.
De especulação, não sei o quê, e que vai ser lá mesmo.
Ah, não sei, não. Eu sei dizer que Ibiúna foi um progresso terrível. Os terrenos subiram de preço, só todo mundo esperando o aeroporto. Sei lá. Eu acho que essa política do verde aqui em São Paulo. Talvez seja no Brasil inteiro, não sei, mas aqui em São Paulo é vergonhosa. Eu acho que tem muita gente influente que ganha dinheiro com esse negócio. Não é possível. Fazer um prédio para ele na Chácara Flor, precisa de tanto lugar. Eu não sei, eu não... Ali o Desoazor, lembra como era o Desoazor? Como tinha árvore ali? Puseram tudo abaixo.
Eu estei lá.
É um estacionamento.
Passa todo dia, mas nem me lembro.
Parece que tem um estacionamento, né?
Nem sei que tem ali. Ali também tem.
Você sabe a esquina?
Há 50 anos.
A esquina da Rua Augusta, a esquina da Rua Augusta com a Avenida Paulista? Eu, quando eu era criança, era a casa do Sabino. Era uma mata igual a mata do Parque Siqueira Campos. Era a mesma mata. Tinha uma casa no meio, uma casa muito grande. E morou aquela família ali anos e anos e anos seguidos. Era uma linda casa, aquela Alameda. As árvores eram nativas mesmo, da mesma idade das do Parque Siqueira Campos, são árvores nativas. Aí venderam aquilo e o projeto era fazer um hotel de luxo, tirar os hotéis já do centro, né, porque o centro da cidade de São Paulo é horroroso, fazer um hotel ali para turistas ricos, um hotel bem luxuoso e tal, mantendo o parque. O que você vê lá hoje? O Conjunto Nacional. Você vê alguma árvore ali? Deve ter algum capim que nasceu por acaso ali. Isso não faz muitos anos. Mas quando foi comprado, foi para fazer um hotel de luxo e mantendo o parque. Porque, de fato, a casa era muito grande, o lugar só que
estava... A licença estava cá, sai para fazer aquilo. E depois vai começando, entra dinheiro para cá, para lá, como aquele prédio que fez o Torres também. O prédio está lá. Ele parece que não tem mais o salão de festa, mas já é um prédio imenso, coisa de americano, sei lá o que tem lá.
É duro, está funcionando. Bom, mas ali foi por causa de barulho, né?
Eu estou dizendo, passa a licença para ser feito de uma forma, e depois eles vão cortando... Estão conseguindo o que querem.
Eu acho que eles jogam assim um pouco de areia nos olhos do povo. O povo esquece, porque o povo tem memória curta, né? Esquece, vira para outro problema.
Agora aqui também, hoje, li no jornal também. Aquele de Cotia, agrícola de Cotia, também tem uma área muito grande.
Cooperativa.
Aqui, na estrada. Também vão fazer qualquer coisa. Sai no jornal assim e depois...
O primeiro passo é botar tudo agora.
Agora que vai ser um parque. Vai ser aproveitado para fazer um parque. É mais ou menos.
Qual é a sua opinião sobre as áreas verdes? O que você acha do caso?
Não temos, né? Não temos.
Mas você não acha que há muita especulação nisso?
Não é possível. Não tem a política no meio.
Porque você vê, são terrenos muito valiosos, né? Estão muito valiosos, muito arborizados e muito valiosos. Então eles têm que vender aqueles
terrenos. O primeiro movimento surge como ser uma área verde. Agora aqui, Cotia vai ser isso. Cotia não, na estrada.
Mas são terrenos que valem muito, eles vendem,
detalhes. Vai ser um grande parque, etc. Para as crianças, muito bem. Vamos ver o tempo que vai durar. Só que daqui a pouco.
Já virou loteamento.
3 anos. Tem imensos prédios ali. Pronto, já aquele assunto já morreu. Gente, eles entram com... Acho que o primeiro projeto é esse. Pra poder começar...
Eu acho absurdo que todas essas ruas pra cá, que eram ruas residenciais, com seus arvoredos, tudo, tá tudo acabando. Tudo sendo liberado.
Europa, o Jardim Europa,
vai sendo liberado pra edifício.
Aí campanha grande pro Jardim Europa já se tornar permitido outro tipo.
Bom, lá na rua do Mário já é. Então, quer dizer que vão pôr tudo, todos os jardins abaixo e vira tudo prédio. E aí eles põem assim, um conjunto tropical, os cactos, umas coisas.
E a Avenida Paulista? Fizeram a Avenida Paulista? Tiraram aquele jardim imenso, puseram aquelas latas.
Lata de lixo. Uma lata de lixo.
Mas cada um cuidava do seu jardim, não é? Né?
Cada um tinha seu jardim.
Aquela que fez um depoimento do jornal, dizia que ela tinha nascido ali e ela quer morrer, no meio das árvores dela. Bom, então cada um cuidava do seu jardim particular, suas palmeiras, suas árvores.
Mas tinha, né?
Acabaram com o menino e puseram aquelas latas. O que tem dentro da lata, mas... O prefeito não já não tinha
não põe água,
já não tinha um pulmãozinho ali na Vitória? Mas para
ser eu francamente,
pra
eu sou...
Para alagar é uma coisa, mas para não alagar e pôr lata na rua...
Não, eu acho que São Paulo ultimamente tem sido uma decepção. Eu acho decepcionante.
Mas porque cortaram o jardim, por quê? Não, para sair dos prédios.
Em todo
cara, esse jardim existe, mas prédio existe. Então o que nasceu no lugar daquelas... das imensas com aquele jardim, nasceu um prédio de apartamento, sem jardim, com lata na frente, cheio de mato.
Eu acho que a cidade não tem mais salvação. Precisava brecar o crescimento de qualquer forma, né? Mas não sei.
Se segurar o pessoal que está fora, não deixar tudo... entrar.
Não sei, eu acho que são todas medidas. É tudo utopia, né? Não tem mais conserto. Eu acho que não tem mais conserto do jeito que está. Eu sou desiludida com esse negócio. Eu tenho um telefone pra mim.
É difícil.
Eu acho que uma cidade que desilude a gente. Eu não sei, né? Não. Alô? Tenho mais muita esperança, não.
Deixou o quê?
Tinha uma esperança no metrô,
não,
né?
Ele tá
trabalhando. Eu acho ótimo o metrô. Acho uma maravilha.
Aonde o jogo está trabalhando?
Ele está no Ipiranga. 639131.
É, está no Ipiranga. 639131. 639131. Ah, não está lá?
Então não sei.
Ah, então ela não sabe. A senhora dele não sabe.
Estou na hora do jantar agora.
Nada.
Ah, o dia inteiro procurando no telefone. Pronto.
Eu pensei que era você, não só não pode procurar você.
Será que para aqui?
Pode falar.
Vamos continuar com a entrevista?
É.
Não fechou o tempo ainda?
Não.
Não sabemos mais o que falar.
Fez muitas entrevistas já?
Temos feito bastante.
E as pessoas que vão indicando?
Que não é fácil. Nós viemos depois.
Não, porque não é fácil.
Não, você não é muito fácil.
Difícil por quê?
Pais brasileiros.
Por isso, não é fácil por isso. Porque pessoa ter.
Tem que ser pai brasileiro e nascido em São Paulo.
Nascido em São Paulo. Filho de pais brasileiros. Só pais brasileiros?
Sim.
Avós não.
Mas então já iria muito longe, né?
Nós, por exemplo, temos avós todos brasileiros.
Podemos ter, mas sim, mas já é. Já exige
é
demais,
rara,
né? É rara.
É? Rara?
Claríssimo.
Em São Paulo é difícil, é.
Será? Assim?
É uma cidade de imigração. Vocês vão continuar com a pesquisa ou já tem número suficiente?
Não, ainda precisamos bastante.
Eu não posso. Essa minha cunhada, justamente, é que era a dona do Conjunto Nacional. Mas eu não posso ficar porque é tão. Ela também era bem desbitolada, né?
É, não, isso não tem importância porque você. Ela não tinha modo de falar. Você era assim, desbitolada, não me interessa. Porque...
Não, o modo de falar tudo é tão diferente que ela.
Não, ela é muito preciosa para falar, né?
É. O pai fazia muita questão de português, então eles falam um português perfeito, certo modo de expressar
os casos, não sei o quê.
Ela é
muito não, mas você é interessante.
Não posso uma pessoa assim.
Mas ela não pediu pra você indicar ninguém, ela já tem a lista, né?
Ela é sem interesse, porque ela é tão
feliz. Seria bom.
Dá uma boa média, mas não.
Não, mas eu não acho que seja tão difícil. Eu mesmo conheço muita gente nas mesmas condições.
A Cecília, só que pega.
Não, agora tá noiva, não
precisa. Você precisa que você indique
quem é. Não, mas você já tem, não tem?
Mas seria bom indicar mais alguma.
Depois eu vou pensar.
É.
Se arranja mais.
Cecília é nossa, das pessoas, sua prima.
Não, eu conheço qualquer uma delas, será que eu sou Renata, que vai ajudar o dia inteiro em casa, é mais fácil. Qualquer uma delas serviria pra isso. Porque Cecília, essa tá com a cabeça cheia, uma viúva que vai casar de novo, não. Não é a minha mais indicada pra fazer entrevista.
Eu falei pra ela que eu disse, bom, Cecília.
Não, não é a pessoa mais indicada pra isso. E qual é a outra coisa que você gostaria de.
E quanto ao trânsito? Pode criticar o trânsito aqui de São Paulo.
Só merece críticas, né? Mas também é outra coisa, sabe que eu tenho dó do. Eu tenho pena do. Vamos dizer assim, das pessoas que.
A gente tem que ter pena.
Tem pena dos que têm a obrigação de resolver esse problema, porque não tem. Eu acho que eu penso que a configuração da cidade, a planta da cidade, a topografia da cidade dificulta o trânsito.
Nada,
não é?
O crescimento da cidade, que é uma coisa.
Depois, muito automóvel. Todo mundo, todas as famílias, cada um quer ter mais carro que o outro, todos os filhos têm automóvel, não sei o quê. Ninguém se capacita que pode andar de ônibus. E não pode mesmo. Essa é minha prima.
Instrumento de.
Essa minha prima dizendo que no Rio ela não usa automóvel pra nada, porque a condução é boa, ela vai de ônibus em todo lugar. Aqui onde é que você vai de ônibus? Lugar nenhum, não é?
É.
Quer dizer que eu acho também outro problema insolúvel. Eu tô dizendo pra você, eu sou descrente, acho que São Paulo não tem solução mais, viu? Não tem solução. Nós temos que abandonar e fazer uma cidade satélite demais, assim, não sei pra onde.
Você disse, tem uma campanha de vamos dizer assim, de centralização, só. Porque do jeito que tá.
Existe alguma. Uma ideia nesse sentido de.
Pessoal, pensa muito, né? Mas não foi em prática.
Já foi abandonado o centro.
Né? Porque olha aqui, agora, há uns dias atrás, eu li no jornal, antes de começar o mês de abril, que em abril os carros vão subir de preço. Não sei se eles subiram. Então, para que só num dia foram licenciados 5 mil carros novos, pessoas que iam comprar, vamos dizer, em maio, julho, mas resolveram comprar já em março para evitar o aumento de abril. Então, num dia foram licenciados 5 mil carros. Quer dizer, está tudo isso na rua. Onde é que está a rua para
andar tudo?
Onde é que está a rua para andar tudo?
Fazer um trabalho que você esteja fazendo, pode ser projetado? A contento? Não pode.
Agora,
aquilo para menos 5 mil carros, vamos dizer assim. E já tem no outro dia, já tem mais 5 mil. Mas aqui não dá para resolver.
Agora, eu achei o metrô uma coisa maravilhosa, né? Eu já, inclusive, já me servi dele, já andei no metrô. Eu acho maravilhoso. É pena que serve muito. Uma faixa muito pequena da população, né? E até fazer outros ramais, são tantos anos, né? E até o povo apanhar o hábito de andar, eu não digo o povo baixo, simples, porque esse é o povo que andava mesmo nos ônibus, eu digo as pessoas que entopem as ruas com os automóveis. Eu quero saber
a hora que serve o metrô,
entende como é? Porque esse povo simples, né? Esse povo simples que não tem automóvel, ele passa pro metrô com a maior facilidade, em vez de ônibus, anda no metrô. Mas o pessoal está acostumado a andar na rua de automóvel. Será que vai abandonar o carro para andar no metrô?
Mas claro que abandona. Isso é muito mais atraso. Será? Se não tem carro de funcionar, você fica com aquele trambolho na mão.
Eu achei maravilhoso. Você já andou?
Já.
Eu acho maravilhoso. Está muito bem feito. Funciona muito bem. Está perfeito. Né? Todas as peças é perfeito. Agora, vamos ver quando eles põem assim outras linhas que para servir mais gente, né?
Humano,
porque para nós aqui não serve para nada, né? Para nós aqui não.
Sobre qualquer ponto de vista. É um
Não dá para acompanhar o ritmo do crescimento de São Paulo.
Não dá. Tudo fica, não dá, até precisa parar.
É área verde, é trânsito, é poluição, tudo fica. Estão trabalhando em todos os setores, mas sempre aquém em relação ao crescimento de São Paulo.
É, mas não, não pode aqui. Acompanhar o ritmo.
Não acompanha.
Eu acho que o progresso, quando é demais, fica, cai no completamente contrário, né? Cai no oposto, não é? É uma cidade onde só se anda a pé. Você para andar em São Paulo, você pensando bem, você bem em São Paulo, é a pé só. Aí você chega. O bicho tá morto.
Não é?
Não, você não senta a cidade. Você vai andar ali, Viaduto do Chá, Praça Patriarca, você tem que andar a pé. É um jeito que você chega. Você tem certeza que você vai. Mas você vai andar de automóvel.
Eu já nem sei se ainda pode cidade.
Sei lá.
Pode
você não chega. É tudo
bastante tempo.
Não sei o que, eu vou pra lá hoje.
Você vai pra cidade?
Não, eu não. Eu não faço nada na cidade. Mas eu acho o metrô uma coisa maravilhosa. Vamos ver daqui a 10 anos, será que já está construindo bastante dinheiro?
Está fazendo os outros camadas.
Porque de fato, se o povo conseguir mudar essa psicologia de andar de automóvel, mudar para o metrô, aí a coisa funciona.
E se depois isso também acabar o ano 2000 também?
Ah, não sei como.
Tá perto.
Acho que o mundo vai acabar no ano 2000.
Se resolver o problema de São Paulo, o mundo acaba.
Não, não vai ser tanto assim.
Pois é. Pelo menos aqueles dias que precisa.
E quanto ao comércio de São Paulo, o que vocês acham? A mudança que tem ocorrido de uns 20 anos para cá?
Ah, mudou bem para melhor. Está bem descentralizado, né? Os bairros hoje em dia em São Paulo são autônomos, né? Praticamente autônomos, né? Aqui, por exemplo, não se vai à cidade para nada, a gente tem tudo perto de casa. Eu acho que o comércio mudou muito, mudou para melhor.
Nós tínhamos que fazer qualquer compra.
Qualquer coisa que você quiser, tinha que sair de casa, ir longe, não é?
Só que
hoje
tinha
não.
Mais facilidade, né?
Bom, tinha facilidade, quer dizer, isso.
Facilidade até Barra da Pitininga, como até hoje eu nunca mais esqueci. Mas ali você comprar um enchimento de.
E a rua direita. Pois é.
Pegava-se o ônibus aqui, ia assim, lá, com a
facilidade. É.
Hoje está tudo mais perto e tudo mais difícil, né? Mais que os que.
Não, justamente, eu acho que essa descentralização do comércio foi mesmo uma decorrência da dificuldade de trânsito, tudo isso, né? Hoje faz tudo nos bairros, os bairros são autônomos. Essa supermercados é uma coisa que eu acho que é uma coisa que um tipo de comércio muito mais interessante, muito mais limpo, não é?
Uhum.
Isso eu acho que houve um progresso muito grande, não é? Em relação a vamos dizer, 30 anos. O tempo que eu estou casada, 30 anos. Não é? Houve um desenvolvimento muito, muito grande e eu acho ótimo isso de a gente poder fazer tudo onde mora, não precisar estar saindo e indo, andando um dia inteiro para chegar na. Comprar um corte de vestido, uma coisa assim, não é? Hoje em dia isso é mais fácil.
Em 30 anos.
E também o Brasil progrediu muito nessa época. Eu não estou falando de São Paulo agora. A indústria brasileira hoje em dia é supre, não é? A gente compra tudo brasileiro mesmo, tudo nacional. Não há cidade nenhuma. É só snobismo hoje em dia. Querer comprar casimira inglesa, essa coisa toda. É puro snobismo, porque nós temos tudo, não temos? Eu sou uma franca admiradora da indústria nacional. Só compro coisa nacional. É uma coisa que há 30 anos atrás não se podia.
Não,
há 30 anos atrás você não podia comprar um terno de casimira ali, nacional. Era gastar dinheiro à toa. Não é?
Hoje você precisa pôr a etiqueta pra fora. Dizer que é
estrangeiro. Tem gente que faz pensando nessas coisas, mas é uma bobagem, né? Estobismo puro. Porque eu acho que a indústria brasileira é muito boa, não fica devendo nada às outras.
Só as pessoas nobres que querem. Fazem questão e tem a etiqueta pra fora. Porque a nossa indústria não.
Você tem alguma ideia sobre esse assunto?
Eu gosto da nossa indústria, acho que eu não posso dar minha opinião.
Ah, você não pode dar sua opinião, mas eu tenho vontade de conversar com ela. E essa semana eu fui comprar dois cortes, fazer teto pro meu filho. Tem um filho muito exigente, não compra roupa pronta. Tem que mandar fazer. E lá o vendedor da loja queria me impingir. Ah, você olha esse corte, casimira inglesa, tropical inglesa, não sei o quê. 1.100 cruzeiros. Eu disse, mas por que que eu vou levar? Eu troco do quê? O senhor me mostra nacional. Se o senhor me disser que essa é inglesa, eu, francamente, não sou assim, uma expert, né, no caso, um trabalho de tecido. Mas pra mim não vejo diferença. Não é bobagem, né? Não compro coisa nenhuma. No fim, ele concordou comigo, a senhora tem razão, vamos proteger a indústria nacional. Lógico, vamos proteger a indústria nacional. Pra que eu vou comprar uma coisa minha inglesa agora? É bobagem, não é? Depois do terno feito, você não tá sabendo nada. Eu acho que a indústria brasileira está muito boa, tem tudo. Melhorar algumas coisinhas ainda, mas vamos lá, né? Isso é um problema à parte. Isso não tem nada que ver com poluição, não tem nada que ver com área verde, não tem nada que ver com trânsito. Isso é o desenvolvimento industrial do país, que tá, acho que está num bom caminho, não é? Pois é. Mais alguma?
E o atendimento comercial, vocês acham que tem mudado?
Como o atendimento comercial, o que você quer dizer?
O atendimento que o cliente recebe numa loja.
Loja? Ah, isso tem mudado para...
Para pior, né?
Para pior,
é,
quer dizer...
Pior,
né? Hoje em dia...
É natural, pela corrida que o pessoal vive...
Bom, não sei como é...
Não, nas lojas não, o pessoal não tem um atendimento.
Há lojas e lojas, naturalmente que há lojas...
Você vai no interior, eles atendem de uma forma muito diferente.
Bom, eu sou então, do tempo que você chegava para fazer compra na casa Paiva, eles iam correndo buscar uma cadeira e você sentava, né? Para comprar sapato, mamãe comprava sapato para nós por telefone na casa Clark. Manda 3 pares de verniz, quando era, número 29, 30, 30, para ver qual é que servia. Vinha o caixeiro com aquela monte de caixas, a gente experimentava em casa, e a gente ficava com o que servia e devolvia os outros, né? Quer dizer, não se pode esperar uma coisa dessa, mas não se pode esperar numa cidade grande. Agora, mesmo os balconistas de loja, a gente encontra de tudo, né? Encontra alguns que você não tem vontade nenhuma de comprar, nem vai sair pela porta fora. Isso, a gente
mas
nota...
Mas problema de cidade
grande. É problema de cidade grande.
Eu moro no Taboão, eu acho uma diferença louca...
Ela mora
pessoal,
fora, mora de chácara, sabe?
Uma diferença louca do pessoal atender lá nas lojas do Taboão, inclusive no supermercado, farmácia, etc, e aqui na cidade. Aqui há agressividade, isso é
uma... Mas acho que não é só aqui. Eu não, não é só aqui, porque eu tenho viajado e eu tenho notado em outros países. Eu notei. Não, eu noto em vendedores velhos, nessas outras cidades da capitais da Europa, eles empregam muitas senhoras de idade para servir em balcão. Talvez seja um serviço que elas possam ainda fazer. Eles pensam muito nesse problema da velhice, que aqui no Brasil não é muito ventilado. Lá eles põem muita gente dessas pessoas de idade assim, em balcão. E essas senhoras idosas, elas. São muito delicadas em atender o cliente. E já as vendedoras novas, da geração nova, elas são grosseirinhas, assim como as nossas mesmas, sabe? Como as nossas mesmas. Quando você topa com uma vendedora idosa, ela é muito gentil. Então, eu acho que o problema é mundial, em todo lugar. Eu acho que a nova geração não tem muita paciência, principalmente quando para lidar com uma cliente mais velha. Já, por exemplo, em Londres, eu fui comprar um spray. Perguntei o preço porque eu não enxergo, senhor, estava lá escrito. Ela me disse assim, veja aí o que está escrito. Eu digo, mas aqui eu não enxergo sem óculos. Não, quer dizer, não foi aqui. Aqui acontece disso também. Muito brutas, né? Mas é de tudo.
Não, assim, não sei. Ponto de
agora,
sim,
quando são mais velhas...
Delicadas assim, esse ponto não. Assim, muito delicadas assim, tão
está
assim,
escrito aí.
Mal disfarçado.
Bom, eu não vejo sem óculos, né? Agora, o que acontece
aqui
essas coisas também? Eu acho que as pessoas com mais idade são um pouquinho mais... tem um pouquinho mais de jeito.
São mais agressivas, são assim meio... indiferentes, isso pode ser, mas assim, uma resposta indelicada mesmo, assim, grosseira como essa,
já, não, já. Quando você entra numa loja e não compra, eu já tenho ouvido... Tá, eu tenho ouvido...
olha, pro pé, dá uma olhada.
Não, assim. Mas já me chamaram até pelas costas porque eu não comprei, eu já tenho... Às vezes a gente não se incomoda, toca pro diante, porque isso eu acho que toda cidade é a mesma coisa, toda cidade grande tem esse problema. Não vai, principalmente as vendedoras muito moças.
Todo mundo é desconhecido, né? São todos desconhecidos.
Mas eu acho que a vendedora é muito moça. Quando topa com uma freguesa de mais idade, ela tem menos paciência. Eu acho que tem menos paciência. Quando são da mesma idade, você entende.
É
lá.
Que menino que vai comprar isso?
Sei lá.
Meu pai está dando dinheiro.
Acho que é. A pessoa de mais idade escolhe mais, né?
A pessoa de mais velha já pensa mais para gastar dinheiro.
Mas na forma geral, a gente não tem o queixa, não. Há de tudo, não é? Uhum. E também tem menino de bairro, né? O ramo bairro que você compra também, você encontra os cachilhos meio educados.
Se no interior você é uma pessoa bem mais educada.
Ah, né?
Mas em compensação, são tão vagarosos.
Outro ritmo, né?
Nossa, você vai comprar numa loja no interior, meu Deus. Ninguém se mexe.
É, bom,
e aí,
claro.
E aí esse ponto. A gente está com pressa e outro não está com pressa.
Claro, no interior ninguém sabe o que é pressa, ninguém sabe o que é relógio. E aqui a gente vive sempre em função de minuto, né?
Você faz muitas entrevistas, vai fazer muitas entrevistas hoje?
Várias,
né?
Mais uma.
O que é que o pessoal acha do que se tem feito, acha do comércio em geral?
Acho que aqui tem tudo, né?
Tem tudo.
São Paulo tem tudo. Agora o preço tá subindo
muito. Bom, preço eu não falo, porque eu acho que o preço sobe em todo lugar, né? Agora que tem tudo, tem mesmo, né? Não há necessidade nenhuma de preço lá fora.
Pagando mesmo, aí você tem tudo que você quiser mesmo.
Não adianta você se cantar com as
agora
coisas
é preço,
e na Europa, aqui e ali, porque você chega aqui, você encontra igual, você não encontra melhor, não é?
2 dias depois você acha. Você compra na Europa. Você não compra na Europa, tá aqui.
Você sabe que meu irmão esteve na Europa e minha cunhada quis comprar lá um perfume e não comprou porque achou muito caro. Um lançamento novo, de Dior, sei lá, eu não sei. não veio ao caso. Então ela veio lamentando a viagem de volta, ah, por que eu não comprei, gostei tanto, por que eu não comprei, é mesmo, devia ter comprado, essas coisas, sempre a gente se arrepende do que não faz, né, é muito mais fácil se arrepender do que não faz do que do que você faz. E aí chegaram aqui de volta em São Paulo e foram passar um fim de semana em Campo Jordão e lá numa, lá tem umas lojas de um certo gabarito, né, um comércio fino em Campo Jordão, ela encontrou tal perfume, que era lançamento novo, que ela tinha deixado de comprar não sei aonde, mas ela foi encontrar em Campo Jordão. Isso na semana seguinte que ela chegou de viagem, você vê. São Paulo tem tudo.
E as camisas que o Armando comprou, tudo, brinquedos que a gente comprou, é. Chegou aquele brinquedo de estrela.
Ah, vende, é, porque isso se exporta, né? Essas calças, calças
é tipo
rancheiras.
Manda pra lá, compram lá, brasileiro compra lá.
Põe etiqueta, só troca
etiqueta. Descobre que é nacional.
As calças de brim, é, as calças de brim desse, desse nossa, essas calças é. Leves, não sei o que, isso que é tudo feito aqui, né? De modo que... Quanto a isso, nós não temos nada a desejar.
Não. Você não quer mandar fazer um cafezinho?
Eu não sei, eu fico falando, falando, manda fazer
um cafezinho. Ah, não pode falar nada. O que vocês acham?
Vai mandar fazer um café?
Fazer aquela água seca, aquela coisa que
eu vi? Pode falar.
O que vocês acham do nosso aparato policial?
Aparato o quê?
Policial? Ah, esse eu acho um assunto tão, tão perigoso, não? A gente abordar.
Não, porque isso aqui é só...
Não, não digo nesse sentido. Não, não estou dizendo que vou ver esse perigo que eu vá dizer. Você sabe, uma pessoa na minha idade tá sempre do lado da lei, né? Eu acho que quem passa seus problemas com a polícia e... Não estou dizendo desse investigador que anda tirando gente na rua, mataram um menino, tudo. Não estou dizendo disso, isso já é arbitrariedade, já é bebedeira, sei lá o quê. Mas eu digo nesse ponto de torturas que falam às vezes, de prender moças e prender estudantes.
Sim,
lá.
Você,
isso tudo
você
eu tenho.
Nunca teve prova, né?
Espera um pouco, deixa eu falar.
Ela tem outros problemas.
Eu sempre acho que se a pessoa estiver vivendo a sua vida normal, que é chegar na sua casa estudando, vai para a faculdade e volta, sabe? Não acontece nada. Eu não sei de nenhum caso de pessoas perfeitamente inocentes. Não,
nós sempre sabemos de casos que disseram, fizeram acontecer, mas isso aqui foi pra você, e você que me contou, não.
Não, os casos que eu sei de moças...
Eu acho que pode ser uma guerra fria.
Inclusive de moças que foram presas, estudantes, e ah, era tão bonzinho, nunca fez nada, era inocente, blá blá blá. Quem diz é a família, porque a gente sabe que não era. Eu não sei de um caso de uma pessoa completamente inocente e que tenha acontecido alguma coisa. Eu acho que quando acontece alguma razão, tem.
O que
tem que ter, entendeu?
Pra você, né, do Vadir, né?
É.
O Kiko tinha uma vida muito fácil, tava de santo, não sei o quê, e apareceu...
Tinha uma vida assim que aparentemente...
Aparentemente estudava na USP, etc.
Aparentemente tinha qualquer coisa, né?
Certo tipo de um rapazinho que podia ser... E fizeram uma denúncia, fizeram essa qualquer coisa. Isso contou a mãe pra mim. Chegou o carro, pediram licença.
Carro do DOPS, né?
Carro do DOPS. Desceram os investigadores. Vasculhar na casa que teria, muito educadamente, ele marcado na beira da empresa, quer dizer, tinha tudo para ser mesmo um rapaz subversivo. O tipo de vida, cabelo por aqui. Bom, fizeram tudo e disseram, o senhor está inocente, sabe? Não tocaram na mão na mulherzinha dele, nem nele, nem nada, contaram pela mãe. Agora, quando coisas pavorosas.
Minha filha mesmo teve uma amiga.
Que quando acontece coisa pavorosa, como diz, que eu não conheço ninguém.
Eu não conheço ninguém perfeitamente inocente, só vou dizer pra você. Na minha idade, se você que. Se eu estivesse no meio da juventude, eu soubesse de. Eu não sei. Os casos que eu conheço de gente que foi presa, que aconteceu isso e aquilo, de fato tinha alguma culpa, apesar da família dizer que não. Não era pessoas perfeitamente normais, não era. Ouvi falar outro dia uma filha, não sei de quem, muito importante, aí o pai era isso e aquilo, foi presa, aconteceu isso e mais aquilo. Mas era uma menina que tinha pai, mãe, irmãos, uma casa muito boa, nunca teve nada demais, saiu de casa e foi morar sozinha no apartamento com mais duas ou três. Quer dizer, já pro meu modo de pensar, se a mãe mora no interior, mora muito longe e tal, então ela vem morar em São Paulo, no apartamento, tá certo. Mas se a mãe mora também em São Paulo, todo mundo mora, ela sai de casa pra morar não sei aonde, com um grupo de amigas, quer dizer, já não tá muito dentro dos meus padrões, do meu tempo. Então se acontecer alguma coisa pra ela, eu não posso achar que ela seja completamente inocente. Por alguma razão ela teve pra sair da casa do pai, entendeu? Isso quer dizer, já a minha filha tinha uma amiga. E casou-se com um amigo de meu filho, cujos irmãos estudaram na Sorbonne e voltaram com a cabeça virada, comunismo, não sei o quê. Esse casal deu o que fazer. Ela era amiga de minha filha. Essa menina deu o que fazer para os pais. Era uma filha problema. Ele era um filho problema. Casaram-se os dois, juntaram os problemas e foram presos, envolvidos aí. Ela esteve 3 meses na cadeia. Ela me disse. Não me fizeram nada. Eu levei 2 tapas, para não ser.
3 meses numa cadeia?
3 meses na cadeia. Ela disse, olha, dona Lúcia, eu confesso que eu levei 2. Depois se desquitaram e ela casou-se de novo. E ele, por um lado, cada um casou de novo e não, agora não temos mais muita... Nós cortamos um pouco a amizade com eles, porque eu acho que não era amizade, gente que eu preso e tal, não quero, não interessa não. Mas ela me disse, eu não posso me queixar de nada, eu... Deixa eu ver o que é. Eu não, só, só posso dizer que levei uns dois tapas só, não me maltrataram, não aconteceu nada. 110 cruzeiros, fundação, o quê? Antônio Prudência, lá. É. Eu tenho que fazer um cheque agora, se Deus quiser.
Não pergunto isso daí? De informação. Quer dizer, é um tipo mesmo de subversão, né? Você atacando, você criticando o regime. Bom, eu sou governista em qualquer situação. Acho que o governo está sempre certo. Eu sou porque, você vê, do jeito que se agita, do jeito que se mexe, do jeito que pessoa ninguém mais tem... organizado, no seu, é disciplinado. Alguma medida tem que ser feita.
Eu acho que aí os inocentes pagam pelos pescadores, né? Aí que está. Gente, aí, eu acho que por isso que eu digo, é um assunto perigoso a gente se meter, discutir. Eu não sei, eu não tenho opinião sobre esse caso, porque eu tenho visto tanta coisa, viu?
E é, o Pablo passou e atirou. Mas acontece, né? Não, mas também você sabe, um soldado está ali, Lúcia, ele também está sob tensão nervosa. Né? Qual a notícia? Que vai ver um comprou qualquer coisa. Passa um carro, devagar. Tem acontecido que passou um carro, que mataram o rapaz, isso aqui, mataram a noiva. Isso não é um acidente, meu Deus, isso é um acidente. Não, você não acha assim? Eu considero um acidente. Então, o soldado que está ali também na guarita, sei lá, ele pode estar também muito nervoso. Assustou com a atitude do rapaz que passou. Sei lá, coisa que acontece, não é por isso que você vai condenar uma instituição inteira. Não é? Ou três ou quatro que andam aí arrombando, né, meu Deus? São destruídos da farda, eles são, tiram tudo, saem da corporação. Quer dizer, maus elementos também tem em todo lugar. Agora você vai condenar? Por que fala mal de padre? Uma coisa. Porque tem um padre que não presta? Acho que tem um padre que presta. Tem um médico que não presta? Acho que tem um médico.
Muitos exageros.
Né? Muitos exageros, né? Agora pode acontecer ter um soldado péssimo, um elemento que
eu acho tipo, a polícia tem tido seus desmanches por aí mesmo, né?
Não, mas acontece, né, Lúcia?
Mas de uma forma geral, eu acho que. A gente precisa defender também, a gente tem que ter não pode deixar o país ser infiltrado e. Fazer tudo claro. Que querem, não é? Tem que haver uma defesa, não sei. Eu acho um assunto muito, muito difícil esse. Eu não gosto, é um assunto que me aborrece.
E quanto à limpeza pública e iluminação? As mudanças que vocês têm notado?
Olha, aqui no meu bairro a limpeza pública está muito boa agora. Eu digo esse, o sistema de coleta, de lixo, a coisa toda. O centro da cidade é uma vergonha, sempre foi. Continua sendo muito sujo, não é? Mas é uma falta de educação do povo, né? Eu acho que os poderes públicos pouco ou nada podem fazer.
O ovo de Colombo, esses sacos de lixo de plástico, é um ovo de Colombo, não é?
É, isso
é um ovo de Colombo. Pelo menos, se não é recolhido...
Está querendo alguma coisa?
Não, está assim. Né? Se não é recolhido, pelo menos está reunido direitinho. Estão varrendo muita rua. É. Hoje varrem muitas ruas. Mas
acho que do tamanho que São Paulo é, né? Não, do tamanho que São Paulo é e com o movimento que tem, a população, acho difícil, eu acho que não pode ser melhor do que é. Isso, eu tenho a impressão que tem que começar uma educação de base pelas crianças de primário, a não jogarem papel de bala na rua, não jogarem casca de banana e tal. Tem que começar de baixo. Querer educar o povo agora não é possível mais, não é?
As crianças não são educadas pelos pais, que não tem.
Não, os pais também não têm educação. Você vai andando pela. Você vai andando pela adulta de carro, no carro da frente, daqui a pouco joga uma casca de banana pra cá, uma casca de laranja pra lá.
E papel e tudo.
Faz de tudo, né? Quer dizer, o povo não tem mesmo educação. Tem que começar de baixo.
Demorar mais educação nos colégios.
Agora, os poderes públicos não podem fazer nada. Eu acho que não pode. Acho muito difícil. Esse hábito de.
Tudo é de colégio.
Olha, os lojistas da Robusta. Eu já vi uma vez, a Robusta faz muita enxurrada quando chove. Eles pegaram todas as... caiu um temporal muito forte, então aquela enxurrada desce, parece o Rio Amazonas, né? Aquele caudaloso. Então eles pegaram caixas vazias das embalagens e estavam brincando de barquinho. Os lojistas da Robusta, punham na enxurrada para descer.
Primeiro.
Quer dizer, aquilo foi tudo para os bueiros, né?
Quem já entende.
Agora o povo... O povo não tem educação, mas acho que o povo não pode
esquecer. O primeiro que suja os bueiros é o povo mesmo.
Até você vê que
até colchão de cadeira tem dentro de
tirar de poeira, você viu, né? Até colchão você vê dentro de poeira. Absurdo. Quer dizer, os poderes públicos não têm culpa. Tem culpa no sentido que precisam botar um curso de educação cívica.
Ensinar o povo. Não, melhoraria muito.
Precisa um curso de educação cívica nas escolas, coisa que no tempo que eu era criança existia. Ou não era só saber ler e escrever, contar e tal. Tem que aprender a conviver, né? Em sociedade. É uma coisa que hoje em dia não aprende mais.
O professor na cidade, no trabalho, ele é muito rico.
O que ela está querendo?
Não sei.
Vamos ver lá.
Quantos professores não são ouvidos depois que, entra, que o aluno vai para a faculdade? São ouvidos quando são pequenininhos, no primário. No primeiro é tio, é tia. O que um tio, o que uma tia falam, a criança ouve e a criança obedece. Agora já vai para a faculdade e é contestador. Aí já o professor diz uma, o aluno diz três. Quer dizer, uma hora boa de ensinar tem que ser no primário. Ensinar a educação. Educação ninguém está de casa, né?
Claro.
O Zé Povinho não é educado. Agora, quem podia ensinar aquelas professoras não ensina. Cidade imunda. Podia ser um terço, pelo menos, mais limpa. Se for, o povo fosse educado. Mas que...
É difícil, né?
Não é, mas precisa começar a educar, né? Não é que seja difícil. Um dia tem que se começar. E sempre pensando em tempos futuros, né? Não é para amanhã, não é de que amanhã... que vão deixar a cidade limpa. Mais uma geração daqui a 20 anos deixa uma cidade limpa. Você gosta bastante desse assunto? Um pouquinho.
Assim,
toma. Vamos ver se ela fez fora.
Eu até esqueci de lhe oferecer um café, porque estava tão envolvida na conversa
mole. Você é mole para você, para ela não é. Será que está quente esse café? Você é da faculdade também ou você trabalha?
Sou
você é estudante?
Já me formei.
Ah, já? E você se formou em quê?
Linguística.
Ah, linguística.
E a iluminação.
Quer dizer que você. Hã?
E a iluminação pública, você acha que está melhor, né?
Ah, está, como é? Muito. Como é que se chama essa luz branca? Como é essa luz que puseram agora?
Luz de neon, de mercúrio. Sim. Ah, isso é muito bonito, tá muito bonito. Mas também quando a gente sai de uma iluminação dessa e cai na iluminação antiga, é um poço de escuridão, né?
Está,
que cai num poço. Mas é, tá, isso está bonito. Não tem nada contra, só que podia.
Mas quer dizer que você aproveita essa sua enquete para outros fins, então, não só para a língua. Porque você pergunta, vai ser aproveitado esses, também todo esse depoimento?
Posteriormente, sim. Vão ser feitos vários estudos paralelos.
É bom.
Vai ser documento para pessoal de pós-graduação.
É? Aproveita dois.
Não, há pessoas que. Tem argumentos muito aproveitáveis, que se dedica, que estuda essas coisas. Para mim, não, porque sou uma pessoa assim. Caseira, né? Não, não tem assim uma opinião abalizada.
Assim,
né? Eu acho que o nosso problema aqui de São Paulo é só o excesso de população. Tudo decorre do tamanho da cidade. Uma coisa que há 20 anos atrás você podia admirar como um progresso.
Não, já não é mais. Antigamente dizia, São Paulo não pode parar. E hoje São Paulo precisa parar.
Porque
a diferença de 20 anos. São Paulo antes era o slogan era esse. São Paulo porque não pode parar. E hoje precisa parar.
Precisa parar.
E ninguém sabe
onde
vai parar.
E uma coisa que nós temos muito em São Paulo, que eu acho que há uma diferença, eu não sei se você concorda, mas eu acho que há uma diferença muito grande de progresso e civilização. Eu acho que em São Paulo, nós temos muito progresso, mas civilização nenhuma. Porque o povo é grosseiro, né? Não tem maneira de jeito nenhum. E cada vez menos, do tipo de vida que nós levamos, cada vez menos. Nós não conseguimos educar nem nossos filhos. Né? Quer dizer, o progresso não anda a par com a civilização. É coisa que nós não temos nenhuma civilização.
Não, e a falta de educação está tão na moda, se você educar um filho, fica feio.
É, talvez. Você quer mais uma xicrinha? Põe pra mim, certo. Se é que tem, não sei.
Mas não é mesmo?
Não vou tão longe, mas é difícil, porque você... Você luta contra
mais.
A maré.
Se você educar um filho, de uma certa forma, essa criança vai sofrer muito. Se você não ensinar uma criança a se defender, a ser agressiva também, o que será essa criança daqui a 20 anos? Mas tem esse problema também. Toca educar uma criança como 50 anos atrás ou mais. Essa criança é uma completamente desatualizada e vai sofrer.
Não,
vai
mas você não pode confundir... boa educação com
ah, logo vai
com
dizer, vai me dizer logo
que faqueza, com
vamos logo dizer que me...
Ah, não. Não, também você não
hoje em dia, precisa dizer muito obrigado. Mas é muito obrigado.
Acho que é um limite, né? Eu acho que é um limite. Eu acho que o brasileiro, de uma forma geral, é um povo mal educado, né? O povo brasileiro é mal educado. De uma forma geral, é. Você nota nas
é muito
menores
livre,
coisas.
Né?
Não,
muito
não sei
livre,
o que é.
Livre.
Um povo grosseiro. Nós temos aqui no Brasil um nível de povo que não sei, nos Estados Unidos se existe. Na Europa não existe um nível de povo
não.
Que nós temos, né? Nos Estados Unidos não. Não sei. Talvez tenha também, né? Aquela. Não sei,
eles
não conheço.
São mais educados.
Mas o nível de gente bonito. Que nós temos, o nível de gente que temos aqui no Brasil não existe, né, na Europa. Então é um povo grosseiro que vai levar muitos anos para se.
Quem sabe índio?
Se educar. Não, não.
Somos índio aí.
Não é questão de índio, não. É com a educação mesmo, duro. Mas isso é o tempo, né? Eu acho que o Brasil continua sendo o país do futuro. Em certos pontos, continua sendo o país do futuro. O que mais você quer?
E para finalizar, eu gostaria que vocês descrevessem o tipo de cidade ideal, ou pelo menos que satisfizesse a maioria das necessidades dos habitantes.
Você quer que você descreva o que você...
Uma cidade não neurótica. Pode ser utopia, imagem.
Utopia ou alguma que eu conheça?
Sonhos, ideais.
Olha, eu não é sonho, eu nunca sonhei com isso, nem porque eu conheço cidades assim. Então você não precisa sonhar. Quando você conhece uma coisa, você não precisa dar o trabalho de ficar imaginando. Eu já viajei muito pelo Brasil. Por exemplo, eu acho Curitiba uma cidade maravilhosa para se viver. Nunca vivi lá, eu fui lá de visita.
No dia, gosta?
Ela não gosta, ela tá sozinha, ela não tem parente nenhum lá. Ela não tem raiz nenhum lá. Mas se ela tivesse lá, mãe, pai, os irmãos, tudo... Olha, sério, se ela fosse de lá, ela não gostaria de lá. Eu vou dizer mais, eu tenho uma amiga cuja filha casou-se com um rapaz inglês que era professor, que é professor da Câmara Britânica de Comércio. Ele veio aqui dar curso, a contrato, parece que com 2 anos, conheceu essa menina, casou-se e ele não se adaptou mais na Europa, porque lá a Europa é muito estagnada, né? Qualquer país da Europa é... Aqui está daquele jeito há 500 anos, vai ficar outros 500, né? Aquelas cidades, somente cidades pequenas, cidades do interior. E ele sonhava em voltar para o Brasil, vai voltar, mas nunca para São Paulo, ele vai voltar para Curitiba. Porque ele estudou aqui as cidades todas, ele achou que o lugar para ele viver é Curitiba. Eu acho também uma cidade boa para viver. Claro que eu não vou viver lá. E você está duvidando dessa nossa amiga que mora lá. Mas a menina casou, filha de uma família de 7 filhos, 8. Vai viver numa cidade onde ela não tem nenhum irmão, nem uma tia, nem um primo. Não é só porque o marido precisa trabalhar lá, então ela não pode gostar. Você acha que pode gostar? Mas vamos falar do ponto de vista teórico? Uma cidade grande, onde você tem todas as vantagens de uma cidade grande. Você não tem loucura de trânsito, você tem áreas verdes respeitadas, você tem bulevar, rua só para pedestre, tudo isso. Uma cidade limpa. Então é uma cidade ideal para se viver. Eu já estive também 2 vezes, coisinhas diferentes, em Natal, por uma semana. Eu acho uma cidade maravilhosa para se viver. Também não digo que eu vou sair daqui para viver lá, porque não tenho nenhuma raiz lá. Mas eu acho que o povo lá vive bem, vive tranquilo. Uma amiga minha lá, que fez uma casa, como daqui, vamos dizer, no Lago de Pinheiros, as filhas não estão muito satisfeitas que saíram da cidade, estão morando longe agora, estão achando que as filhas estão custando acostumar as mocinhas. Porque ela fez uma casa que é daqui, é no lago, como se fosse no Lago de Pinheiros. Então você vê, é uma vida tranquila, calma, até esse problema de delinquência infantil, juventude, tudo isso você não encontra num lugar assim. Eu não estou dizendo que eu vou sair daqui hoje para viver lá, porque hoje na minha idade eu já tenho muita raiz, não é? Mas eu acho, de uma forma assim, falando em tese, uma forma teórica, são cidades boas para se viver. Já, por exemplo, Belo Horizonte, é uma cidade boa também. Eu já não gosto de Belo Horizonte, não sei porquê, mas não gosto. Já não simpatizo muito. Já gosto muito de Porto Alegre também, já me dizem que é muito poluída também. Não,
o caso é que, com todos os defeitos, a gente não trocaria, não mudaria nunca.
Mas você...
Pra mim, eu só estou bem aqui mesmo.
Não, sério, mas você
não, eu estou dizendo
você
isso,
não
qual a tua opinião? Primeiro, que não conheço cidade nenhuma. E segundo, eu acho que a gente, com todos os defeitos que tem em São Paulo,
mas é que
a gente
digo.
Não quer sair daqui.
Não, mas eu acho nessa cidade...
A gente já é São Paulo é a gente, entende? Então...
Mas ela não quer saber o que você vai fazer, pensando assim de uma forma teórica. Então, são cidades melhores, tem um tamanho ideal, não é? O número de habitantes ideal. É muito mais fácil governar uma cidade assim e viver numa cidade assim mais limpa. Não é? Curitiba, eu acho cacete. Vamos
você
dizer
gostaria
verdade.
De nascer em Curitiba?
Então. Se eu fosse começar de novo, eu podia nascer em Curitiba, ou em Porto Alegre, eu podia mesmo em Natal. Já não digo Belém do Pará, que Belém do Pará é muito diferente. Eu conheço bem também Belém do Pará, mas já é assim, muito diferente do que a gente está acostumado. Outro tipo de vida, assim, bem diferente. Eu não sei, nem só para passear mesmo. Mas Mas eu acho que Curitiba é um lugar bom para se viver. Uma cidade agradável, muito agradável. Mas é cacetinha, vamos dizer. Não tem lufa-lufa e tal.
Tá faltando os elementos de São Paulo.
É assim. Mas eu acho. Eu acho que... E as pessoas que moram lá estão muito satisfeitas. Eu tenho conversado com pessoas que moram lá, gente de lá, e eles acham bom, gostam, e não querem que a cidade passe daqui. Aliás, todas as medidas dos prefeitos lá, dos governadores, sim, são no sentido de não deixar a cidade sair daquele limite. Né? Eles estão controlando a cidade. Não vão deixar acontecer. Tem o triste exemplo de São Paulo, Zé. Então eles já não deixam a cidade aumentar. Não é? E tem que ser assim. Agora, para nós, já não há nada que segure mais. É assim uma espécie de foguete espacial disparar e agora não há quem segure. Paciência. Vamos ver o que vai acontecer.
Que pena, né?
É pena mesmo. É pena. O São Paulo, do tempo que eu me casei, de 30 anos atrás, era uma cidade bem mais agradável. Bem mais. A gente assumia uma cidade.
Quando eu era pequena, era agradável.
Você não tem isso ainda de idade, você não pode lembrar, mas eu já me casei nessa época, né? Mas era uma cidade que você ia uma chinesa.
Sim, fim de 52.
Imagina. Era a cidade, você é da idade do meu filho mais novo.
Mas
agora você está...
Nós crianças passeávamos na Praça da República, todos vestidos de branco, marinheiro. Não, agora...
Então. Não, e depois o que acontece em São Paulo também, essa infiltração de gente de outros estados, vamos dizer a verdade, é um problema para nós, né? Nós não podemos viver sem eles, porque a construção civil está na mão deles. São Paulo cresce na construção civil, né?
Com
essas obras todas. Nós ficamos sem mão de obra sem eles. Mas eles vêm e ficam, né?
É o pessoal dos outros estados.
Quer dizer que é uma arma de dois gumes, né?
Tudo tem
duas faces. Aliás, quem foi a Raquel de Queiroz, que é uma grande amiga de São Paulo, é a Raquel de Queiroz, que é de cearense. Ela que disse que São Paulo cresce à custa do suor, do sangue, do sofrimento dos nortistas, né? E São Paulo cresce. É feito um monstro a custa deles. Tá certo, mas eles vêm pra cá porque lá estão morrendo de fome, né?
O também tá cheio do suor e do sangue deles.
Ela escreveu esse artigo, foi no Cruzeiro.
Só tem do nortista, quer dizer, o trabalho capital.
Pois é. Tem. Então quer dizer que é uma coisa sem saída. Eles precisam de nós precisamos deles.
Nós precisamos
de
obra, eles precisam do dinheiro. Então tem que ser isso mesmo.
Né?
Então é difícil. São Paulo não tem isso
que é pra fazer. Mas uma coisa precisa ser dita, é o único país no mundo o que dá a paz pro Brasil, né? É ou não é? Você bota o dedo no mapa...
Esse é um aspecto.
Você bota o dedo no mapa... É uma coisa que eu também não compreendo, viu? É uma coisa que eu também não compreendo, como é que o povo brasileiro consegue se manter, né, nessa paz, sossego, tranquilidade, porque a vida tá difícil.
Ah, para nós também.
Está? A vida tá bem difícil para essas classes menos privilegiadas. Eu não sei como é que o Brasil... É um milagre.
Como é que
se consegue? Isso eu não sei, isso dizem os
não,
piadistas.
Não é piadista, não.
Acho meio piada.
É verdade. É verdade, é futebol e carnaval.
Você vê que agora até uma guerra santa já existe no Líbano, né? Você pode imaginar uma guerra santa agora de árabe com muçulmano, com cristão, em pleno ano 2000 quase? Não, não tem mais cabimento, né? Quer dizer, o mundo inteiro, e no Brasil nós temos paz ainda, é uma briguinha aqui, briguinha ali, arena com o MDB e tal. Ah, não sei. Será isso?
Ah, é? Não, não pode ter certeza.
Você acha que é?
Pode ter certeza.
Ah, é. Os outros têm outras coisas.
É, sim, não.
Não,
é.
Não,
o que engana as pessoas?
Não,
é o futebol carnaval. O que engana as pessoas é o futebol carnaval.
Não, isso acho que é uma definição simplista, sei lá.
Não, pode ter certeza.
Eu não quero saber o que é. Eu sei que é o único lugar no mundo que existe paz e os europeus que chegam aqui ainda vem um futuro aqui, não é? Eu tive exemplo disso agora, um inglês que veio trabalhar com meu filho. E ele disse que ele, apesar de todos, ele ficou bem a par, todos os problemas da cidade, de poluição, de tudo, ele ficou um mês aqui. Ele disse, mas vocês podem ter uma ambição ainda, vocês podem ver um futuro. Ele é inglês, mora numa cidade pequena da Inglaterra, não mora em Londres. Ele disse, nós não temos nada para esperar da vida mais, nós já fizemos o que precisava ser feito. Vocês têm um grande futuro, vocês têm a vida na frente, eu admiro o Brasil, se fosse mais novo, eu gostaria de viver aqui, porque aqui tem oportunidade. Aqui ainda há oportunidade, né? Agora, até quando nós vamos nos equilibrar, não sei, porque nós estamos na corda bamba. Com o feijão a 18 cruzeiros por quilo, o que a gente come? Eu não entendo.
Vai se aumentar o salário.
Ah, mas não adianta. Vai aumentar o salário, aumenta tudo. É assim,
mas vai aumentando sempre, sempre aumentou.
Sabe o que eu acho mesmo? Aumentou. Sabe o que eu acho uma coisa extraordinária? Como é que o Brasil consegue se manter em paz?
Porque lá é pior, certo? Os outros lugares é pior. Você não acha nem o carnaval, nem o futebol, porque lá é pior.
Não, eu não
sempre sei. Pior nos outros lugares.
Não,
quase voltou para São Paulo.
Ah, voltou.
Voltou para a Espírito
Santo. É outro lugar gostoso para ver, Vitória. Uma cidade boa. Você conhece
Canadá,
Vitória?
Ficou um avô no Canadá.
É gostoso, Vitória. É boa cidade. Você é daqui de São Paulo mesmo?
Ele veio.
Vitória é ótimo. Ainda tem o mar.
É uma delícia.
Então, seu estado mudou para lá também.
Ah, é? Então, agora...
A senhora está falando que teve uma prima lá na Suécia? Uma conhecida?
Na Suécia? Não. Essa é minha prima?
A sua prima estava...
A minha prima trabalhou muitos anos com a Tejané. A Tejané era uma firma sueca. Era aposentada. Era... E ela, então, tem muitas amizades
lá.
Ela foi lá. E eu também, o ano passado, estive lá. Em outubro, agora, esteve na Suécia. O que você achou de lá?
Eu acho maravilhoso.
Maravilhoso. Mas... parado, né? Não, você não acha parado?
Mas é muito gostoso, tem o aspecto cultural, o aspecto artístico,
um povo completamente muito fino, um povo fino, tem um gabarito muito alto aquele povo.
E eles são muito familiarizados e nos deixam muito em casa.
Muito, inclusive eu me hospedei em casa de uma família sueca, sabe?
O que um alemão jamais faria.
Não sei, porque na Alemanha alguém. Não tenho amigos, na Alemanha não tenho amigos, achei os suecos muito abertos, muito hospitaleiros. Nós chegamos lá e era uma cidade pequena. Não era Estocolmo, era uma cidade pequena, bem mais para o sul. E tínhamos que entrar numa estrada, nós estávamos de automóvel, tínhamos que entrar numa estrada secundária. Então, de medo que nós errássemos esse cruzamento, eles nos esperaram com uma placa enorme, com o nome do meu marido, para quando nós passássemos aquela esquina, aquela encruzilhada, nós víssemos a placa e parássemos, sabe?
Tem muito bom humor.
Tem muito bom humor. Agora, estão muito descontentes, né? Muito descontentes, e os que podem sair do país saem.
Ah, esse nosso falta amigo... perspectiva.
Não,
né?
Tem, não tem futuro. Esse nosso amigo, com quem nós nos hospedamos, ele está esperando uma oportunidade para ir para a Alemanha Ocidental. O ideal dele é médico, ele quer sair de lá. Ele era médico da Volvo. Eu sei dizer que foi lá uma questão de impostos, de taxas de imposto de renda, uma coisa tão alta, que hoje em dia ele trabalha só até quinta-feira. Então, aquele negócio de trabalhar só até quinta-feira, precisa trabalhar na sexta,
não compensa. O dinheiro
vai para o governo. E está pagando 80 e não sei quanto por cento do que ganha para o imposto de renda. Um outro nosso amigo, nós temos três casais amigos na Suécia. Meu marido é rádio amador. Então ele fez essas amizades através do rádio e se mantém por muitos anos, essas amizades. Um outro deles vendeu a casa porque não pôde mais manter a casa. Tomou um apartamento pequeno porque ele trabalha, era livre. Ele trabalhava com propaganda, alguma coisa assim. Livre empresa, não era associado a nada. Então ele teve que vender a casa porque não conseguiu manter mais os impostos, tudo isso. Então ele vendeu, mora num apartamento pequeno. Quer dizer, a vida para eles é muito difícil. Eles viajam, mas só eles. Nunca podem com a família. Tanto que alguns deles já vieram para cá, mas nunca puderam trazer as famílias. Agora você chega lá, você tem a impressão que esse médico, por exemplo, você tem a impressão que está vivendo num nível muito mais alto do que nós. Ele tem uma casa belíssima, muito melhor que essa, nem se compara.
Economicamente, acho que não, né?
Mas eles têm dinheiro para se tratar, têm dinheiro para dentista. Eles têm tudo que precisam, mas eles não têm dinheiro na mão. Então, quando ele viaja. Sozinho, ou então arranjar assim uns negócios. Por exemplo, nós estivemos juntos na Inglaterra e ele nos levava para jantar com ele em restaurantes muito de luxo, que eu, por mim, nunca teria ido. Então, uma vez eu disse a ele: olha, você está gastando demais conosco, né? Que nós nos encontramos na Inglaterra. Ele disse: não, você não se preocupe, porque isso aqui para mim está. Eu vou lançar no imposto de renda como. Tinha lá um item qualquer, qualquer coisa, onde ele queria descontar. Uma verba de representação, qualquer coisa.
Representação.
Porque nós estávamos todos tomando parte num congresso médico, sabe? Então, ele disse, toda essa despesa que ele faria conosco, para ele era uma vantagem. Ele ia lucrar ainda com isso. Então, ele nos levou nos restaurantes mais granfinos que eu fui na Inglaterra, eu fui com esse homem, porque eu interessava a ele, porque, pelo meu gosto, eu só ia no snack bar.
Mas povo muito agradável.
Muito hospitaleiro.
Se uma pessoa, um povo chega num nível tão elevado e está descontente. É um problema psíquico, então, não é possível.
Nada
será
é perfeito.
Será que você tem uma limitação que eles sentem?
Tem.
Uma limitação, uma falta de exatamente que deixa com que eles fiquem assim descontentes? Mas por motivo, você acha que. Então, o povo que tem tudo e é descontente, quer sair?
É, eles não têm dinheiro.
Não é interessante?
Mas eles disseram, eles têm, por exemplo, a medicina
social.
Eles têm,
mas quem tem?
Acho que o rei.
Mas quem tem?
Algumas poucas.
Eles não têm, mas quem tem? Nós temos, quem é que tem?
Mas aqui você tem um futuro.
Eu entendi, então está faltando essa limitação, talvez essa falta de perspectiva, que deu uma parte de insatisfação. Porque eles têm.
Mas exatamente isso que é.
Coisa interessante.
É o que eu estou dizendo, eles precisam de dentista, eles têm o dentista, eles têm um médico a hora que eles precisarem, eles têm tudo. Mas eles não têm o dinheiro, assim, para eles fazerem o que quiserem, redondo o seu nariz. Até para mudar de casa, eles têm problema. né?
Até a liberdade.
Falta.
Canário na gaiola. Né?
Eles estão no socialismo muito adiantado, que já cortou muito a liberdade individual, não é? Não é mais uma democracia, lá longe de ser. O que é, né?
É um
socialismo assim muito perfeito, né? E todos aqueles países estão assim, uns mais, outros menos, mas a Suécia eu notei um descontentamento geral. Todo mundo que nós conversamos. Foi o lugar que nós tivemos muita oportunidade, porque frequentamos as
casas. Eles também não falam muito abertamente, né?
Falam.
Eles falam.
Falam, sim, abertamente. Esse povo. Bebem demais, né? Bebem é uma coisa, mas até na bebida eles são reprimidos, né? Você reparou como tem polícia na Suécia? Como tem polícia nas ruas? Patrulhando aqui tudo? O pouquinho inconveniente ele já tira na circulação imediatamente. Aquilo não é muito controlado. Agora bebe muito. Acho que é para esconder, afogar as mágoas. Esquecer o socialismo. Mas dá a impressão de muita ordem, muita limpeza. É um país muito limpo, né? Limpo, até o ar é limpo. Você não. Você parece que respira bem, aquela beleza, tudo muito amplo. É muito plano, né? Não tem montanhas, né? Muito bonito isso.
E eles se sentem sufocados.
E muito despovoado também. Uma população rarefeita, né? Não, tem menos gente que São Paulo, né? De modo que é uma. Para nós, você ficando a passeio, você acha uma delícia. O trânsito é uma beleza, tudo uma beleza. Mas vamos morar lá, né? Pois é. Chega de
falar. Ficou ótima a gravação de vocês.
Ah, nós falamos demais, santo Deus. Acho que...